strings on me.
Fala aí, galera! Aqui quem tá falando é o Nicolas Cares e este é o primeiro episódio do 23 Minutos. Olha só.
Super original.
Você que está ouvindo, certamente chegou através do nosso site da 23 Comics. E esse é o primeiro episódio do nosso podcast. A gente vai falar sobre o que a gente quiser, né?
Até achar alguma coisa original, a gente vai falar o que a gente quiser.
Exatamente. A gente vai enrolando até dar certo. Enfim, pra quem não sabe, eu sou o ilustrador da maior parte das coisas da 23 Comics, o Nicolas Cares. E aqui ao meu lado tem o Tassilinho Orefice. Que coisa, hein? Esse é o nome dele.
Esse é o meu nome, gente.
Olha,
não dá nem pra brincar, coisa. Tipo assim, não, eu brinquei, eu inventei esse nome, não.
E o Tassilinho é o roteirista principal também das tirinhas. Eu ilustro principalmente a tirinha do Bill e a do Donnie, né? E ele faz os roteiros também. E é isso, né? E os quadrinhos também, né? A gente faz os quadrinhos, pá, é nóis.
Meus contos, de vez em quando.
É, tem os contos também. Mas não é da 23 que a gente veio falar hoje aqui, né? A gente veio falar de uma coisa que tá rolando recentemente aí, há uma, duas semanas atrás, três semanas mais ou menos, lançou o filme dos Vingadores, A Era de Ultron. Então a gente veio aqui só pra dar uma analisada, né, em alguns pontos, algumas opiniões e dar nosso o veredito do que a gente achou como fã do universo cinematográfico da Marvel, né?
Que é maravilhoso.
Que é maravilhoso.
Isso, só uma opinião. Marvelindo, Marvel.
Marvelindo, pode crer. Então pode dar um ouvido aí que está começando 23 minutos.
Uma distribuição 23 Comics. MMC São Paulo.
Pois bem, dia 23 de abril, lançou antes de tudo, né, aqui no Brasil.
Claro, o pessoal tem que ver se a gente vai gostar ou não.
Exatamente.
Que foda. Não, pera.
Eu vi uma teoria recentemente de que, na verdade, os filmes da Marvel saem aqui primeiro porque é pra evitar que tenha pirataria, tá ligado?
Entendi.
E tem coerência também. Saiu saiu Vingadores, e era um filme que um monte de gente tava esperando, né, porque...
Era muito expectativa, desde o último.
A Era de Ultron, né?
Foi muito bem interpretado pelo James Spader, as falas, ou ter estragado a infância de todo mundo que viu Pinóquio, foi muito bem colocado.
Pode crer.
Foi muito bem.
Aliás, a primeira questão, você assistiu o filme dublado ou legendado?
Eu assisti legendado!
Cara, quando eu fui assistir, e eu não tinha a sessão legendada. Eu fiquei triste.
Ah, tá zoando que você assistiu dublado.
Eu assisti dublado, mas vou te falar que eu gostei da dublagem, cara. Teve uma partezinha ou outra assim que a gente acha estranho. Que, por exemplo, no começo do filme, eu não sei como é que é isso em inglês. Mas naquela... Aliás, aquela introdução é foda, né? Tem muita ação naquela introduçãozinha de nada, né?
Não, naquela introdução...
Que eles estão indo pra... Atrás da Hydra lá e tal.
Não,
é alguma parte da Rússia, né, que eles estão... E eu ia comentar que no começo do filme, o Capitão América dá tipo uma dura no Stark, sendo que o Stark fala caramba, pelo menos na dublagem ele falou, não sei o que lá, caramba. E
ah,
aí
ele falou caramba?
Ele fala caramba, não. Alguma coisa assim, bem, bem bunda, tá ligado? E aí o Capitão América fala assim, olha a boca. E aí eles ficam zoando o resto do filme isso, tá ligado?
Não, em inglês o Stark fala shit.
Ah,
então,
entendi.
Ele fala merda, entendeu?
Eu achei sacanagem, eles deviam ter dublado certo, mano. Eu pensei que tivesse algo assim, mas... Enfim, é.
12 anos.
A gente entende.
Não pode. Normalmente o pessoal que faz as dublagens tá de parabéns. Eles têm um espaço escasso pra poder atuar no mercado. E daí quando usa e tal assim, eles têm um talento excepcional pra fazer.
Mas tirando essa cena inicial que é tipo espetacular, porque acontece muita coisa.
E a jogada de marketing, a hora que eles dão uma paradinha que mostra todos eles assim.
É, exato, aquela câmera lenta assim e tal. Tem essa e só mais uma cena lá na frente, que são as duas melhores sequências de luta que tem de cena de ação do filme, né?
Sim. Exceto a luta entre o Homem de Ferro e o Hulk, que foi estragada pelos trailers, né?
É, porque os trailers eles mostraram basicamente tudo.
Chegou, a gente só viu e fala, nossa, mas é só isso? Tipo, cadê a luta que pega meia hora do filme, não?
É, mas eu vou te falar que aquela metade da luta os trailers mostraram. Aí a outra metade não mostrou, né? Mas essa outra segunda metade é da hora também. A parte que o Stark pega e dá com o elevador na cabeça do... do Hulk é foda pra caralho.
Pronto.
É muito bom, mas...
E aí ele quebra o dente dele, desculpa.
Desculpa.
Percebi muitas referências ao longo do filme, do primeiro filme.
Sim, sim.
E também tem muitas relações das falas, quando eles colocam as posições dos personagens, que tem ligação com os filmes próprios solos dele. Principalmente Capitão América. Tem uma parte do filme que ele fala sobre a Hydra e a Shield, que tem relação com o seriado, que é mais aprofundado no seriado, mas que começou no segundo filme dele, que é o Soldado Invernal.
Uma coisa que eu ouvi muita gente reclamando, e eu gostei pra caramba, foi o Mercúrio. Eu ouvi tão mal do Mercúrio, mas tão mal. E quando eu vi ele assim, ele é meio cheio de marra, né? E eu achei da hora, cara. Eles estão na Rússia desde crianças.
Wanda, Max.
Tá o Pietro e a Wanda lá.
Wanda e Pietro, eles são filhos do Magneto.
Mas é, então, não só que ele não, eles não podem usar o Magneto. O Magneto não é russo, né?
Não.
Então os caras socaram ele lá só pra poder misturar a história, enfim. Mas eu achei da hora, cara. Eu gostei do jeito que eles colocaram. Não pareceu muito forçado. Pelo que eu entendi, quando eles eram crianças, eles não tinham poder, né?
É, essa foi a ideia. Porque, na verdade, essa parte eles falam no Agents of S.H.I.E.L.D. e no final do Capitão América 2, nas cenas pós-créditos, aparece os dois. A Hydra fez experiência neles e os dois que sobraram foram os gêmeos, que é o Pietro e a Wanda.
Exatamente.
A fotografia do filme é maravilhosa. O modo que foi colocado. Tem até a cena que, quando o Capitão América vai pra casa do Agent Barton, a hora que ele tá parado sozinho na varanda, ele tem até uma bandeira dos Estados Unidos do lado, que dá um panorama geral, assim, e a cada personagem tem um.
Sim.
A cada personagem, a hora que eles param sozinho, eles têm uma referência ou alguma coisa. Coisa que remete a como é que eles estão dispostos, né?
Eu achei muito da hora o jeito que eles trabalharam essa parte, assim, sabe? Porque eu ouvi uma galera reclamando. É, da família. Porque assim, eu vi uma galera reclamando de que o filme não tinha começo, meio e fim. E eu achei bastante com começo, meio e fim. Começo ali, aquela introdução deles criando o Tron. O meio que é, tipo, eles tomando a surra que eles tomaram. E aí eles vão pra casa de campo. Eles refletem em todas as coisas. Superam, tá ligado? O que tem que superar e volta pro pau. E isso é igualzinho o roteiro do Tartarugas Ninja, do filme de 90. É a mesma coisa. Eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas é igual o roteiro.
Entendi.
Não é nenhuma crítica, é só uma observação. Eu achei isso da hora. Eu achei que foi importante lá na frente. Quem dá a lição de moral na Wanda é o Gavião Arqueiro. E ele é o. Construíram ele pra ele dar essa.
Uma paródia ótima.
Nossa, muito da hora aquela parte. Pô, eu tenho robôs aqui e eu tenho um arco e flecha. Nada faz sentido. Nada faz sentido.
Mas você chegou a ver a paródia que fizeram? A hora que ele falou assim, se você sair por essa porta, você vai ser o Vingador.
Aí o Homem-Aranha
aparece. O Homem-Aranha caindo pela porta.
Sim, sim, sim.
Muito
então
bem.
Eu gostei bastante, tipo, eles aprofundaram bastante não só o Gavião Arqueiro, mas eles aprofundaram também a Viúva Negra. Aquele flashback dela, a gente vê que ela fica bem embolada com o negócio.
Sim, eles abriram o caminho, né, pro passado dela ali, pra explorar melhor.
Então eu achei da hora.
Até chega de background a gravidez da esposa do Gavião Arqueiro.
Sim, sim. E a dualidade, porque a Natasha não pode ter filho, né? Ela mesma fala isso. Então fica essa dualidadezinha. Eu achei da hora, cara. Eu gostei dessa parte. Não achei que ficou pesado, sabe? Tipo, é um dramazinho pra quem é um pouco mais velho, mas não te deixa deprimido, tá ligado?
Não é o Carl e a Ellie do Up, né? Mas...
É, não é, exatamente. Não é, não é pra te derrubar e te deixar chorando em posição fetal, mas... Tá valendo.
Depois dessa parte, assim, nós chegamos, então, à busca pelo corpo do Tron. O vilão, ele foi muito bem desenvolvido, apesar das críticas do pessoal falar que era chato, ele queria destruir o mundo e não sei lá o quê. Mas, diferente daquele vilãozinho, eu quero dominar o mundo, eu quero destruir o mundo. A missão dele, a programação dele levava ele a fazer isso.
Exato, exato.
Não era não era simplesmente um artifício que o pessoal usa pros heróis entrarem em ação.
Eu vi uma galera reclamando que a criação do Tron foi muito rápido, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas pra mim fez sentido. Eles pesquisaram o negócio lá da pedra. Eram dois gênios modernos trabalhando em cima do negócio. Tipo, e aí descobriram a inteligência artificial. Não sei, me pareceu coerente que eles conseguissem fazer rápido aquilo.
E eles já tinham sido feito o Jarvis. E sim, por mais que não pareça, não foi num dia que eles criaram. É que o filme passou rápido o tempo.
Exato,
falou que dava 3 dias pra fazer. E outra coisa, talvez o que eu concordaria, se fosse pra reclamar, seria que eles não introduziram o Hank Pym, que foi realmente
O criador do
Ultron. Uhum. Não foi Tony Stark. Mas eles encaixaram isso porque é a premissa dos diretores e da Marvel. Pro universo Marvel isso... cinema, fazer o mais real possível.
É, mas eu achei isso meio bobagem, eles não usarem o Hank Pym. Porque o Hank Pym, ele existe no filme do Homem-Formiga, que vai passar daqui a alguns meses. Aliás, tem esse ponto do Ultron, tem toda a busca dele por ter um corpo. Isso pra mim não fez muito sentido, porque ele dominou a internet primeiro, né? Pra depois ir procurar um corpo. Geralmente é o processo inverso, né? Ele tem um corpo e aí ele tenta ir pra internet. pra dominar. Porque se entrou na internet, acabou, né? Deep Web tá aí, né?
Deep Web tá aí. Pessoal que faz os Dollmaker lá e já era.
É, então... E outra, tipo... ele pode entrar em qualquer celular, tá ligado? Vai saber se ele... Tipo, Visão foi e ele tecnicamente deletou ele da internet. Será que ele deletou mesmo tudo na internet?
É o que fica em aberto. Por causa que só... No final só aparece aquela luzinha dele suposta, destruindo ele, só que ele mesmo diz que o Tron é uma figura, né, única.
É, às vezes ele pode não, voltar, né? Depois. Às vezes ele pode até voltar como aliado, nunca sabe, né? Aliás, uma coisa que eu percebi no final desse filme é que tá acabando o contrato dos caras, né? Fica bem claro isso no final do filme, né? Porque eles estão mudando a equipe dos Vingadores. Mudaram,
sim,
né?
Sim, é verdade.
Tipo, ficou o Capitão América, saiu o Stark, saiu o Hulk, saiu o Thor. Aí ficou a Viúva Negra, entrou o War Machine, a Feiticeira Escarlate, o Falcão.
E o Visão
também. É, e o Visão. Eu achei da hora.
Nesse aspecto, assim, de quem que vai formar a equipe depois, porque ao longo da história mudou muito os Vingadores, né?
Sim, é, eles mudam direto. E isso na hora que eu percebi que eles estavam mudando a equipe, eu pensei assim, puta, mano, os caras da Marvel são inteligentes pra caralho, né, mano? Pode acabar, cara, o contrato. Eu mudo os heróis, mano. Não é a mesma equipe sempre. Então pode mudar, cara.
E é claro, muda os Vingadores, muda os filmes da Marvel, mas o Stan Lee ainda continua aparecendo nos filmes.
Puta, mano, eu ri muito do Stan Lee, mano. Uma festa lá, bebendo os bang muito louco lá.
Passa isso daí pra mim. Eu já bebi tudo, já fiz não sei o quê.
É, muito bom. Uma coisa que eu achei muito estranha é que a Viúva Negra, ela é furtiva, certo?
Sim.
Aí os caras vão botar o neon na roupa dela.
Tirando fora o trocadilho, mas Age of Ultron, Tron do filme que ele usa.
Pode crer, mano. O Tron, a Disney ali e tal, né? Saco mesmo.
Tron legado.
Legal e tal. Uma coisa legal do filme, pelo menos pra mim, ele funcionou como um filme fechado, mas olhando de fora, né? E sabendo o que vem lá pra frente... E olhando o que já aconteceu no outro filme, nos anteriores, é aquele negócio, né? Do Thanos, ele tá, como você falou, tá mexendo as peças, né? Tipo, tá todo mundo sendo manipulado pelo Thanos ali pra ele conseguir as gemas do infinito, né? Então, e o Thor...
Eu não sei que outro filme você tá falando que você não assistiu, seu traidor.
O,
você não assistiu
o Loki, ele não tava servindo o Thanos no primeiro filme?
É, sim, ele tava servindo o Thanos apenas pro benefício próprio.
Mas
né?
Ele tava, ele tava sendo, entre aspas, manipulado pelo Thanos também. Pra conseguir tanto o Tesseract quanto a Gema da Mente.
É, desde o primeiro filme já é o Thanos que tá por trás de tudo.
Sim,
né?
Exatamente. E aí os outros filmes, assim, eu não assisti, mas eu sei que no Guardiões da Galáxia tem outra pedra, tem outra gema.
Sim. No final do Thor, cena pós-créditos. Uhum. E aí eles até guardam com o colecionador que aparece tem a referência do Howard the Duck.
Uhum.
Lembra daquele filminho?
Cê é que você falou lá, tô ligado.
Ele é da Marvel.
E aí o Thor, ele fala nesse filme que recentemente apareceram 4 gemas do infinito. E isso não é normal de acontecer. Tem alguma merda,
não é
coincidência
tem alguém fazendo
alguma coisa.
Pra finalizar, a introdução do Visão, a introdução dele, né, nos Vingadores, a forma como ele foi colocado. Foi legal. Aquela cena que ele pega o martelo do Thor,
puta,
genial.
Puta, muito foda, mano. Genial, cara.
Aí todo mundo fica olhando assim.
É, mano, porque todo mundo tentou pegar.
O Thor dá uma batidinha. Aí o Thor dá uma batidinha no martelo. Vamos lá.
Uma coisa da hora que eu também achei, que não, citando ainda do Visão, é que quando ele... A primeira visão que ele tem é do Thor, né? Primeira pessoa que ele vê é o Thor. E o Thor tem capa. E aí quando ele cria a capa dele. Muito foda isso, cara.
E a questão, assim, do Thor, com a eletricidade colocar ele... Por exemplo, assim como o Tron tem relação com o Pinóquio, né? Como ele se vê como Pinóquio. E até as falas e a menção da dualidade do Hulk, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
uhum.
tem referência do Frankenstein. A eletricidade
é aquele, pode crer, é verdade.
A criatura tem toda essa relação com a literatura e tudo mais.
Se não tiver, foi uma puta cagada, né? Mas da hora isso, verdade, eu não tinha pensado nisso.
No final eles colocam Visão salvando a Wanda. Essa relação entre os dois começou a ser explorada no filme, mas ela é bem... Já tem uma história longa nos quadrinhos, né? Eles até se casam, tem filho.
Eu não sei se eles vão chegar a explorar isso no cinema, mas pelo menos o easter egg ficou, né? Dele carregando ela no colo e tal. Pintou um clima lá, né? A gente tem que falar da morte do Mercúrio, né? Apesar de fazer sentido, porque assim, Mercúrio, ele é super rápido. Porra, é difícil você criar uma situação que o cara não consiga resolver, né?
Sim, é difícil.
Então, às vezes, pra poder criar clímax mais melhores... Mais melhores não, né? Pra criar, pra criar clímax melhores mais pra frente, às vezes compensa matar ele agora. Mas o jeito que mataram ele foi meio bosta, né? Pra falar...
Foi muito ruim.
Se o Pietro tivesse, sei lá, ficado preso numa pedra, tá ligado? Numa cratera, assim, e não conseguisse correr, eu calava a boca, tá ligado?
Tudo bem.
Mas ele tava ali de pé, cara, e tomou tiro da nave lá do...
É,
do
ficou Tron. Meio estranho.
Ficou meio estranho. Ficou forçada a morte do cara, tá ligado? Ficou muito...
E outra coisa que a gente precisa falar também, muito importante, nós estamos esquecendo de falar sobre a questão de Wakanda,
que pode crer.
Da o introdução Lisco. Ao Terra Negra, e a origem do Garra Sônica,
que é o
aquele cara no filme, que, o,
que é o Smeagol, né?
Então, é o Smeagol.
Eu não lembro o nome dele, mas ele é o Smeagol.
O Tron, ele corta o braço dele, que vai corta depois ser colocado dele. Uma prótese, alguma coisa ali.
Provavelmente.
Vai virar o Garra Sônica.
Uma coisa que eu percebi também, que depois eu procurei imagens, né? Porque eu não conheço o Garra Sônica, eu não conheço nada do Pantera Negra. Mas eu procurei imagens do Garra Sônica pra comparar, né, com o personagem. E eu vi que o Garra Sônica é o braço direito, né, que ele não tem. E no filme o Tron cortou o braço esquerdo dele. Eu achei isso curioso. Outra coisa também que eu percebi, que depois que eu... A nota que o... Eu não lembro quem foi que fez aquela nota, falando sobre a manopla do infinito que o Thanos tá no final. Fala que não é a mesma manopla do infinito do filme do Thor. E eu notei que isso é verdade, sabe por quê? Que a manopla do infinito que tá no filme do Thor é a mão direita. E o Thanos tava usando a mão esquerda.
Ah, isso é interessante. Tem muita especulação surgindo agora, por causa da aproximação desses filmes, né? E até agora também o pessoal colocou uma referência onde os nomes das joias do infinito formam a sigla do nome do Thanos. É feito por cada dedo do Thanos.
Sim. Tá faltando umas ainda, mas... mas tá chegando lá.
Tá faltando algumas, mas estão chegando. Eles estão montando tudo, formulando.
Outra coisa também que eu percebi é que a manopla do infinito de Asgard, ela tem as pedras. Como é que eu... E uma tá no cetro do Loki e a outra tá no... na luva lá. Eu acho que aquilo lá pode ser tipo uma réplica, tá ligado? Da manopla ou algo assim. Eu gostei bastante do filme. Eu ri pra caralho durante o filme. Eu fiquei tenso no filme. Então, pra mim, valeu a pena. Valeu o dinheiro gasto.
No primeiro filme, eles estavam aprendendo a fazer um filme de ação. E agora, nesse, eles conseguiram fazer um filme de ação e conciliar com os momentos de tensão, de desenvolvimento dos personagens. Tanto que até eles usaram mais tempo. E é um dos filmes mais longos da Marvel. 2 horas e meia de filme.
Sim.
E apesar de algumas partes ficarem bem arrastadas.
Eu li que o diretor cortou 3 horas de filme.
Nossa.
Então, mano, imagina o Blu-ray disso, como é que não vai ser? Eu não sei se é literal ou se foi uma figura de linguagem dos caras, mas...
O que eu li que ele ficou decepcionado foi que ele não conseguiu fazer uma cena final. Sabe aquela hora que o Thor pergunta pra ele?
Megazord.
Só que você pode não fazer tipo o Megazord do...
Megazord do Tron. Aliás, eu pesquisando sobre a história original. Tem a história dos quadrinhos também da Era de Ultron, né? Que não tem a ver, né, com o filme.
Não.
Mas tem uma história do Ultron, que acho que é a vingança de Ultron. Que tem uma parada assim também, dele juntar uma legião de Ultrons e eventualmente fazer um Megazord de Ultron, assim. Eu achei interessante. Mas tá bom, né, de Vingadores Era de Ultron.
Já chega por hoje.
Bom, acompanha a gente aí nas redes sociais. A gente pode, tanto nas redes sociais, facebook.com/23comics. Pode também acessar pelo nosso site principal, que é o www.23comics.com.br. A gente também tem Twitter, mas a gente não usa ele, né?
Não. Mas...
detalhe, né? A gente não
tem. Aliás, se alguém quiser entrar em contato com a gente. Pra se habilitar a fazer isso de graça e.
É, a gente estamos aceitos a alguém que queira usar nosso Twitter pra gente, enfim. Também tem o nosso YouTube. O YouTube vão ter os links aqui, né? Nesse post no site. É só acessar lá. A gente começou a publicar também agora animaçõezinhas curtinhas. O podcast também vai ser publicado lá em formato de vídeo, né? Embora seja só o áudio. No mais é isso, né?
É isso aí, essa parte do merchan. Não se esqueça de ver nossas tirinhas, nossos quadrinhos.
Exatamente, sempre dando uma olhada lá nas novidades, dizendo o feedback, né? Se você curtiu, se você não curtiu, compartilhando
nas
redes
sociais. Deixe seus comentários.
Deixe os comentários, a gente agradece bastante. E compartilhe tudo aí, vamos dominar o mundo juntos, né?
vamos dominar o mundo juntos.
Então é isso, e é isso aí, gente. Valeu e falou.
Falou, tchau, tchau. Até a próxima. We'll be right back.